Senador Paulo Paim preside sessão do Senado nesse instante, senhoras senadoras, senhores senadores. Fiz questão de vir aqui, senador Paulo Paim, ao final desse semestre da nova legislatura, em que vamos ter um recesso de 2 semanas, mas, na realidade, um recesso branco, porque não cumprimos com a nossa obrigação de aprovar a LDO no Congresso Nacional, mas não cumprimos não porque a oposição não quisesse aprovar a LDO. O governo não tem interesse em aprovar a LDO. E por isso ele não dá quórum no Senado Federal. Semana passada não tivemos, essa semana também não tivemos oportunidade. Mas eu quero dizer aos nossos amigos do Pará, do meu querido Pará, que nos veem pela TV Senado, nos ouve pela Rádio Senado. Senador Paim, Vossa Excelência não tem ideia, porque Vossa Excelência é de um Estado desenvolvido, da importância que tem os meios de comunicação do Senado Federal, que foram implantados pelo presidente Sarney, quando, por uma das vezes que presidiu o Senado Federal. Lá na Amazônia, senador Elmano, quando a gente visita e fazemos isso constantemente, lá o interior do interior, aonde a estrada acaba e o rio começa, lá que a gente chega, o caboclo lá, que da sua casinha lá, tem uma antena parabólica com gerador. E ele veio à TV Senado. E ele chega a nós e diz: senador, lhe vira a TV Senado. Vi o senhor falando aqui de Novo Progresso, falando de Aveiro, falando de Óbidos, de Santana do Araguaia, de Redenção, de qualquer um dos 144 municípios do meu estado. Eu quero, neste momento que encerramos esse semestre, primeiro agradecer a Deus por ter nos dado a todos nós saúde, né, e determinação para que nós pudéssemos enfrentar essa maratona ao longo desses primeiros 6 meses. Mas nós vamos fechar, e aqui eu quero fazer uma referência especial ao senador Mozarildo Cavalcante, que não está mais conosco, não se reelegeu, e ao deputado Alberto Maia, de Pernambuco, também não se reelegeu, porque os dois, e em especial o senador Mozarildo, ele foi o autor do projeto de lei do Senado que trazia a regulamentação para que se pudesse voltar a criar municípios em nosso Brasil. O senador Mozarildo aprovou um primeiro projeto, aprovado no Senado, aprovado na Câmara, vetado pelo presidente Lula. Foi vetado por quê, senador Paim? Dito pelo governo, porque o projeto foi feito sem que tivesse sido ouvido o executivo. O senador Mozarildo, então, preparou um novo projeto a 4 mãos, do legislativo com o executivo. Tramitou de novo no Senado Federal, aprovado, na Câmara Federal, aprovado. Vai a sanção, a presidenta Dilma veta o projeto. é insensibilidade da presidenta Dilma, como foi do presidente Lula, em vetar esses projetos, porque há 18 anos não se criam municípios no nosso país. É verdade que as assembleias legislativas que têm o poder de fazer fusão, desmembramento, emancipação de distrito para municípios, ela não tinha critérios definidos e fazia sem ter nenhuma regra. E hoje nós temos municípios no Brasil, senador Paim, com menos de 1.000 habitantes. Tem municípios em Minas Gerais com 800 e poucos habitantes. Isso não é possível. Então, o governo federal, à época, fez bem em trazer para o Congresso Nacional, para que o Congresso Nacional regulamentasse, criasse regras que permitisse a criação de municípios que tivesse efetivamente capacidade econômica e administrativa para se emanciparem os distritos. Mas isso era para ter sido feito e retornado às assembleias. Não, há 18 anos que não acontece isso. Então, o município de Minas Gerais tem 800 e tantos municípios. O estado de Minas Gerais tem 800 e tantos municípios. O estado do Pará é o segundo maior estado da Federação Brasileira em área geográfica. Tem 1.284.000 quilômetros quadrados. Tem 144 municípios. Tem municípios com muita honra,
concede uma parte.
Com muita honra.
Sua Excelência está levantando uma questão importante, inclusive o ex-governador Ivo Cassói, levantou essa questão na sessão de hoje.
Eu assisti o pronunciamento dele, estava no gabinete.
No gabinete. Inclusive, tratando audiência dessa questão, eu queria dar um testemunho que passaram por esta casa o senador Mão Santa, o senador foi governador, o senador Freitas Neto, que também foi governador, e de quem eu fui secretário de Planejamento, todos dois, eles criaram, os dois governadores, mais de 70 municípios no estado do Piauí. Não sei precisar se foram 70 ou 80, 90 no máximo, mas eles criaram muitos municípios ao longo dos últimos 20 anos, e que, se não tivesse sido criado, seriam áreas hoje paupérrimas. E esses municípios cresceram, se agigantaram, quer dizer, com problemas, mas não tanto, quer dizer, bem melhor do que estavam antes. Quer dizer, se criou o poder municipal, o poder legislativo, passou a ter aqueles recursos necessários para a vida própria e autônoma daquelas de antigos povoados. Ou seja, a realidade, o meu estimado senador, é que nós temos que discutir a redivisão territorial do Brasil. Eu vejo que Vossa Excelência é de um estado territorialmente grande, um pouco menor do que o estado do Amazonas, que é um não sei se maior do que a Europa Ocidental, talvez seja.
Maior que vários países da Europa.
Na Europa, eu falo é países juntos, quer dizer, Europa Ocidental toda junta, quer dizer.
Como continente.
E que nós temos que rediscutir a redivisão, quer dizer, discutir, quando é rediscutindo, a redivisão territorial do Brasil. Nós somos tamanho dos Estados Unidos, que tem seus 50 estados federados, nós temos 26 estados federados. Quer dizer, eu acho que isso é uma discussão que nós temos que continuar alimentando-a, como Vossa Excelência e muitos outros, e não sabia que a iniciativa anterior tinha sido do meu estimado companheiro de partido, meu irmão Mozarito Cavalcante, e aí porque da importância também que eu dou a esta matéria. Mas é válido esse tipo de discussão. O Piauí tem um território de 250 mil quilômetros quadrados, com 224 municípios. Quer dizer, o estado de Vossa Excelência, territorialmente,
cinco vezes maior.
Cinco vezes o território do estado do Piauí, com...
Metade, 144.
Praticamente, um pouco mais do que, menos do que o Ceará, né? Quer dizer, ou seja, queria só me congratular com esse pronunciamento e dizer, da validade, nós temos que discutir essa questão e preenchermos com municípios esses vazios que predominam neles, comunidades rurais, povoados, etc., que a gente chegue a discutir e criar, à luz da nossa legislação, que está sendo feito, quer dizer, a criação desses municípios. Então, eu me congratulo com Vossa Excelência, sou testemunha da importância de se criar, claro, dentro de critérios técnicos, critérios populacionais, econômicos, etc., mas que não podemos deixar vazios, né? Sobretudo na região de Vossa Excelência, na Amazônia. Parabéns, Vossa Excelência, pelo pronunciamento.
Eu agradeço, senador Elbano, e a parte de Vossa Excelência só enriquece o pronunciamento e fortalece a necessidade de que o projeto, ao ser encaminhado à Câmara Federal, tramite rapidamente lá e que a presidenta Dilma não o vete, que ela o sancione. Porque o argumento que utilizou no segundo veto é que iria trazer despesas extras ao país. Mas como pode a presidenta Dilma dizer que a criação de novos, emancipação de distritos e municípios dentro de uma viabilidade econômica e administrativa, como prevê o projeto, vai trazer aumento de despesa? Aumento de despesa, ela o faz quando tem 39 ministérios, sem necessidade disso. Aumento de despesa, ela o faz quando tem mais de 25 mil cargos comissionados de livre provimento. Aumento de despesa, ela o faz quando a máquina federal custa 470 bilhões de reais. E ela, quando levou o país, o Brasil, à crise que hoje se encontra, essa crise não é de agora, essa crise está sendo construída há 13 anos. E ela quer que a crise seja resolvida penalizando os trabalhadores. Está aqui o senador Paulo Paim, que tem a vida dele, o trabalho parlamentar dele, todo voltado para as minorias, para as causas sociais. O senador Paulo Paim, Vossa Excelência, o senador Garibaldi Alves fez uma referência a ele, dizendo que ele está aqui de segunda a sexta-feira. Mas mais do que isso, ele tem audiência pública na Comissão de Direitos Humanos de segunda a sexta-feira. Hoje, quinta-feira, ele teve uma audiência pública pela manhã e uma outra audiência pública pela parte da tarde. Então, ele discute diariamente essas questões voltadas para dar melhores condições de vida às minorias. E ele é reconhecido por todos nós. Só que o governo é contra ao presidente Paim. Quando o presidente Paim propõe um projeto que vem melhorar, vem dar melhor, eu não digo nem melhorar, vem dar dignidade ao trabalhador ou a alguma outra minoria, o governo se coloca contrário ao projeto do senador Paulo Paim e nós o ajudamos aqui todas as vezes que ele vem defender os aposentados, as pessoas que deram a vida, sua vida, 35 anos de trabalho, 40 anos de trabalho, construíram esse país, ajudaram a construir esse país, quando chegam no momento da terceira idade, que precisam de ter condições até para que possam manter a sua saúde. Aí dizem, não, mas quando as pessoas já estão com uma certa idade, já criaram os filhos, já tem diminuição de despesa, pelo contrário. Tem um problema de saúde agravado, tem medicamentos de uso contínuo, caros, que precisam ser comprados, porque o governo deveria dar esses medicamentos e não faz. Está previsto, mas você procura na unidade de saúde, não tem. Por quê? Porque não veio recurso para que, principalmente, média e alta complexidade, que os recursos vêm do governo federal. Então, são essas coisas que eu digo. Então, presidente Dilma, tem que ter sensibilidade. Tem que ter sensibilidade. Tenho certeza absoluta que no estado do Pará e no Brasil, porque a votação de ontem foi uma demonstração, senador Paulo Paim, tivemos 4 ou 5 votos contrários de senadores, os outros todos, 60 e poucos, se não me falha a memória, votaram a favor. Da outra vez, foi por unanimidade. Eu acho que esses 4 ou 5 que votaram contra não estavam presentes no plenário. Né? Então, assim como o meu Pará, os outros estados também estão festejando. A senadora da Bahia, Lice da Mata, ela fez um pronunciamento dizendo também da necessidade da Bahia. Ela mostrou a relação aí, 80 distritos querendo se transformar em municípios. Agora, só serão transformados em municípios aqueles distritos que atenderem às regras do projeto. Uma delas, básica, para não se cometam mais casos como esse de Minas, que tem município com 800 habitantes, 800 e poucos habitantes, e aí nós diferenciamos, o senador Mozarildo diferenciou por região. Então, a região norte e centro-oeste, os municípios têm que ter, para se distrito, para se tornarem municípios, 6 mil habitantes. Na região nordeste, 12 mil habitantes. Na região sul e sudeste, 20 mil habitantes. Além disso, é preciso que eles demonstrem uma capacidade econômica e administrativa possível de se emanciparem. Tanto que nós temos, eu tenho aqui, senador Paim, senador Emano, uma lista de 51 distritos no meu estado do Pará, que pretendem se emancipar. Lamentavelmente, dentro das regras aprovadas, nem todos se encaixarão, não serão transformados em município. Eu acredito que desses 50 e poucos, 20 e poucos, 25 deles se transformarão em município. No Brasil todo, aqueles que combatiam o projeto diziam que ser criados milhares de municípios no Brasil. A Confederação Nacional dos Municípios fez um levantamento de todos os distritos, de todos os estados brasileiros, chegou à conclusão que tem 400 e poucos distritos pretendendo se emancipar. Desses 400 e poucos, se muito, serão emancipados 160, 170 municípios. Estou usando o mesmo raciocínio, no meu estado do Pará tem 51, vão ser em torno de 25. Tem um município no Pará que eu uso sempre como exemplo, e os meus amigos lá de Castelo dos Sonhos, que é o município de Altamira, Altamira é o maior onde está sendo feito o projeto de Belo Monte, em Altamira e Vitória do Xingu, o município vizinho, o projeto em si fica em Vitória do Xingu, mas o impacto é em Altamira. É o maior município do mundo, maior do que a soma de vários países da Europa. Então, tem um distrito lá de Castelo dos Sonhos, e um pouco mais próximo de Mato Grosso, Cachoeira da Serra, fica a 1.100 quilômetros da sede do município. 1.100 quilômetros. Presidenta Dilma, não tem como você poder administrar um distrito como esse, atender um distrito como esse, um município tem sua sede administrativa a 1.100 quilômetros de distância, não tem como. Sabe quantos, senador Eumano, quantos habitantes tem o distrito de Castelo dos Sonhos? 15 mil. 15 mil habitantes. E não pode se transformar em município, como Vossa Excelência se referiu, no Pará, antes da proibição, o então deputado Nicias Ribeiro, ele criou no Estado, lamentavelmente não criou os 80, 90, como foram criados no Piauí, criou uns 30. Está lá, ao longo da Transamazônica, ao longo da Santarém-Cuiabá, estão lá os municípios hoje, todos eles em condições de desenvolvimento. Tem dificuldade? Tem dificuldade, mas como Vossa Excelência disse, a dificuldade é menor do que seria se não tivesse feito a emancipação. Estão lá todos eles buscando o seu desenvolvimento, buscando a melhoria da qualidade de vida dos seus munícipes. Então, do Estado do Pará, eu quero dizer aos meus amigos que aqui nós temos, vou citar só alguns, município de Garapé-Miri, nós temos o distrito de Maiuatá. Garapé-Miri é a terra do açaí. Então, Maiuatá tem todas as condições de se emancipar. No município de Novo Repartimento, que faz, é um dos municípios do Lago de Tucuruí, tem o distrito de Vitória da Conquista. Todas as condições de se emancipar. No município de Viseu, o distrito de Fernandes Belo. E por aí vai. Marabá, município de Marabá, o distrito de Paraguatins, que é o de Morada Nova, o de Santarém, o distrito de Lago Grande de Curuai. Só vou citar alguns que não cabe. Belém, nossa capital. Nós temos distrito de Quaraci e Mosqueiro. Todas as condições de se emancipar, tanto Quaraci quanto Mosqueiro. Em Xinguara, distrito de Rio Vermelho. Em Aveiro, distrito de Fordlândia. Em Itaituba, distrito de Moraes Almeida. Em Capanema, o distrito de Vila Socorro. Em Santa Maria das Barreiras, distrito de Casa de Tábua. Altamira, já falei, Cachoeira da Serra e Castelo dos Sonhos. Em Trairão, distrito de Caracol. Em Curionópolis, distrito de Serra Pelada. Em São Félix de Xingu, distrito de Itaboca. Em Viseu, a Saiteua. Em Água Azul do Norte, Vila Nova Canadá. Em São Félix do Xingu, Olinda Oeste. Em Itaituba, distrito de Miritituba, por aí. Eu citei aqueles que realmente se enquadram nas regras que nós aprovamos ontem. Então, eu termino essa primeira parte da legislatura com o sentimento do dever cumprido, senador Paulo Paim. Dever cumprido. Estive aqui várias vezes na tribuna, sempre defendendo o Estado do Pará e o Brasil, que eu acho que nós somos oposição ao governo que aí está e que levou o nosso país à condição que se encontra. Sacrifício dos brasileiros, mas não somos oposição ao Brasil, pelo contrário, nós somos e buscamos sempre melhorar as condições de vida de todos os brasileiros. Então, eu quero finalizar dizendo da satisfação de nós termos aprovado esse projeto que regulamenta a criação, emancipação, fusão de novos municípios. E dizer aos nossos amigos lá do sul do Pará, que lutam pela melhoria da condição da BR-158, da BR-155, lá de Santana do Araguai, Santa Maria das Barreiras, de Redenção. Nós tivemos hoje uma reunião da bancada, não com o diretor-geral do DENIT, por isso que não chamamos os vereadores e o grupo que está à frente da recuperação dessas BRs, mas tivemos a reunião com os técnicos do DENIT. Então, a BR-158, que tem um problema, está sendo feita a recuperação, mas tem problemas com as pontes, pontes que são de aço, ainda que vieram da guerra do Vietnã, foram doadas para o Brasil e lá ficaram. São chamadas de pontes assassinas. Então, eu quero só informar aos nossos amigos que ficou realmente, a solução foi aquela que nós já defendíamos. Usar a parte metálica como tabuleiro e jogar uma camada de concreto, porque as chapas de aço não pegam mais solda. Então, fazer uma laje de concreto sobre a ponte de ferro, e com isso vai atender a demanda, porque lá está escoando a soja pela BR-158, está vindo a soja do norte de Mato Grosso, que sai pelo estado do Pará. São milhares de carretas que passam por dia nessa estrada. Então, é necessário que ela realmente seja feita. E a 155, que é a empresa que estava no trecho intermediário, o DENIT dividiu em três partes, a empresa do trecho intermediário, ela tinha se afastado da obra, mas ela vai retomar a obra, então a recuperação será continuada. E aos meus amigos de Novo Progresso, que estive sábado lá, quero cumprimentar a todos em nome da nossa ex-prefeita, e eu digo que ela sempre prefeita, Madalena, de que estivemos hoje pela manhã com o ministro Gabas tratando de colocar em funcionamento a unidade do INSS lá. Senador Paulo Paim, se um morador de Novo Progresso, principalmente aqueles de idade mais avançada, precisarem de algum documento ou tratar de algum assunto do Ministério da Previdência, eles têm que se deslocar 400 quilômetros, irem até Itaituba para poder ser atendido. Mas o ministro Gabas ficou de verificar as condições, porque a unidade do INSS, da Previdência, está pronta, construída e acabada. Os funcionários, o Ministério já fez o concurso, eles já foram admitidos para estar em Novo Progresso, só que eles estão em Itaituba, em Marabá, estão deslocados de lá. Então, o ministro Gabas ficou de verificar isso tudo e rapidamente tomar as providências para abrir a agência do INSS de Novo Progresso. E, por último, uma notícia também para os amigos lá da BR-163, onde fica Novo Progresso e Castelo dos Sonhos. BR-163 é uma estrada que serve de escoamento da soja que vem do norte, noroeste de Mato Grosso. E é uma estrada que há 30 anos vem sendo asfaltada, ainda não concluíram. Só que a parte inicial dela, na próxima fronteira de Mato Grosso, e onde fica Novo Progresso, Castelo dos Sonhos, ela já está em condições péssimas de uso. Isso eu verifiquei lá e falamos aos representantes do DENIT, e eles nos disseram que o Ministério do Transporte já está tomando providência para que, já, segundo informações dele, já lançaram o edital para fazer a recuperação, principalmente nas áreas urbanas. Por exemplo, lá em Novo Progresso tem duas pistas laterais que o asfalto já não existe. E na estrada principal, o que tem de buracos e que dificultam, não só dificultam a trafegabilidade, como levam à perda de vidas humanas desnecessárias, porque não há como ser a estrada ter o volume de tráfego que tem e nas condições que se encontra sendo uma BR. Então, senador Paulo Paim, quero agradecer a Vossa Excelência pela generosidade do tempo, mandar aqui também, como fez o senador Emano, agradecer aos funcionários do Senado Federal que nos auxiliam no dia a dia, né, dos nossos gabinetes, aqui como a área da taquigrafia, enfim, todos aqueles que fazem esta casa ter condições de nós, senadores, produzirmos para melhorarmos as condições dos estados que nós representamos e do nosso país. Um bom recesso a todos, que voltemos em agosto, senador Paulo Paim, revigorados, com a vontade que tem Vossa Excelência de melhorar a qualidade de todos os brasileiros, principalmente daqueles mais necessitados.